Tanzânia. Em Angola e em Moçambique, as presidentes da Assembleia da República são mulheres, com uma representatividade de 34% e 42,8%, respectivamente. Em Cabo Verde, esse número desce para 26,3%. Na Guiné-Bissau é de 13,7% e em São Tomé e Príncipe, 14,5% dos parlamentares são mulheres. Qual é o significado destes números? Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Olá, ouvinte e internauta da Voz da América. Este é o África Agora, desta sexta-feira, 14 de outubro, a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salete. A nossa convidada é a deputada moçambicana Ivone Soares. Vamos falar sobre representatividade feminina na política. Por ocasião das eleições gerais em Angola de 24 de agosto, falamos com algumas mulheres sobre o que significa a representatividade feminina na política, o que significam para estas jovens os números no contexto em que elas estão inseridas. Numa altura em que se fala muito sobre mulheres em lugares de liderança política e equidade de género, os conceitos muitas vezes são mais teóricos que práticos. Para a empreendedora angolana Wanda Oliveira, por exemplo, a quantidade de mulheres na Assembleia não se reflete na agenda de género.
Se fosse pelo número de mulheres que temos na política ou que temos em cargos de decisão públicos, Angola estaria muito melhor. Ainda, acho que ainda temos um longo caminho a percorrer por vários fatores. Acho que o primeiro fator, e se calhar um dos mais enraizados, é o fator cultural, social. Temos uma cultura ainda muito assente numa mentalidade muito patriarca. Temos uma cultura que ainda discrimina e tem preconceito contra a condição da mulher. É só vermos em questões tão básicas como, por exemplo, hoje em dia mulheres e homens trabalham, mas o trabalho, por exemplo, os afazeres domésticos ainda recaem muito, na sua maioria e em grande percentagem, sobre as mulheres. Depois temos a questão da própria forma como nós, sociedade em geral, tratamos as meninas, desde a parte do acesso à educação, mas ainda assim é muito premente aqui a questão de não haver medidas concretas, embora existam algumas políticas públicas, mas que depois não são implementadas e não são fiscalizadas também, e não há um seguimento de se essas medidas públicas estão realmente a fazer efeito.
O esforço em colocar um número mais equitativo de parlamentares considerando o género é visto por Joyce Zau, ativista angolana, como algo positivo em si e muito necessário.
Essas ferramentas sobre o processo de empoderamento da mulher ou participação da mulher na vida política eu vejo com bons olhos. É uma mais-valia para todos nós, principalmente porque exige-se a presença de mulheres lá na Assembleia, no Parlamento, porque existem especificidades em relação aos problemas das mulheres e dos homens. Então é necessário que as mulheres também estejam lá para participar da elaboração das políticas públicas. Infelizmente, nos anos passados, tivemos também alguma representação feminina no Parlamento, mas são mulheres que trabalhavam ou que trabalham a favor dos partidos políticos, recebem ordens e, principalmente, às vezes são tidas lá, são colocadas lá como marionetes, como bonecas apenas, como enfeites, né? Para cumprir as agendas, para dizer que fizemos, tem lá mulheres no partido, ou seja, na Assembleia, mas que, infelizmente, essas mulheres não conseguem nos representar, não conseguem atuar a favor das mulheres. Temos ministra da Educação, por exemplo, temos ministra da Saúde, mas não conseguimos ver, por exemplo, os partos das mulheres nos hospitais mais humanizados. A ideia é boa, mas que se tivermos mais mulheres no Parlamento, que sejam mulheres que façam alguma coisa, que resolvam os problemas das mulheres que ficaram na base.
Com o objetivo de levar uma agenda que respondesse às reais necessidades das mulheres, Maria Luísa, ou Chenguita, como é mais conhecida, concorreu a deputada pelo partido da UNITA. Não foi eleita, mas tem muito claro que prioridades as mulheres deviam levar ao Parlamento.
O que eu acho que é extremamente positivo, essa representatividade das mulheres, em qualquer partido que nós estejamos. Quando é discutido, são discutidas as leis, é como se fôssemos todos iguais e não tivéssemos necessidades específicas. Então, muitas vezes não é avaliado porque que as mulheres, por exemplo, no ensino secundário são as que mais desistem. E existem razões para as mulheres no ensino secundário, as meninas desistirem no ensino secundário. Então, é necessário nós termos aí a questão gênero para saber quais são as razões das meninas estarem a desistir no ensino secundário se elas são a maioria no ensino primário.
De um modo geral, as nossas entrevistadas consideram que a quantidade de mulheres na política não tem necessariamente representado avanços nas questões de género. A convidada do África Agora esta semana é a deputada moçambicana pelo partido Renamo, Yvonne Soares. Muito obrigada por aceitar o convite da Voz da América.
Um prazer, muito obrigada, Mayra, e saúdo a todos os ouvintes e internautas da Voz da América. Espero que possamos ter uma conversa interessante para mostrar que as mulheres podem ter uma palavra a dizer e devem ter o espaço para poder apresentar as suas ideias e mostrar que as mulheres são inteligentes, não estão só para decorar o ambiente político na arena nacional, internacional ou mesmo continental.
A Yvonne já está praticamente a responder aqui a uma das críticas feitas nesta reportagem que passamos no início do programa. E nesta reportagem, estas jovens percepcionam a representatividade feminina de uma forma um bocado dicotómica entre a representatividade e a agenda feminina. Do seu ponto de vista, por que motivo esses dois pontos não estão harmonizados?
Bom, eu acho que as mulheres que têm a impressão, a sensação de que devia-se fazer mais para termos uma maior presença feminina na arena política, a nível dos nossos países, em África em particular, eu acho que elas têm razão, são cobertas de razão em acharem que devemos ter mais espaço, considerando que, estatisticamente, a mulher é um grupo populacional muito importante e grande no mundo. Então, não faz sentido que este grupo importante não esteja devidamente representado. E eu acho que uma solução para este cenário seria adotar-se, por exemplo, o projeto Zebra, em que, quando aparece a cabecear a lista ou a liderar uma lista onde aparece um homem, a seguir imediatamente fosse uma mulher. Não importa se essa mulher é jovem ou se essa mulher é adulta, mas que logo a seguir se considerasse uma mulher. E em terceiro lugar, se considerasse um jovem. E esse jovem pode ser repetidamente uma mulher ou pode ser um jovem rapaz. Mas é extremamente importante que nós tenhamos pessoas em frente destes processos a representar este mosaico, que são homens, mulheres e jovens, que são extremamente importantes e sensíveis a nível da nossa política no mundo e em África em particular.
Muito obrigada, Yvonne. Olha, chegaram muitas perguntas via WhatsApp durante a semana, pelo que eu vou dar prioridade aos nossos internautas e não às minhas próprias perguntas. E começo já por evidenciar que as perguntas que chegaram são todas de homens, o que não deixa de ser um dado curioso. Carlton Costa questiona: quais são os fatores para que haja um número inferior de mulheres na Assembleia da República de Moçambique em relação aos homens, quando o número de mulheres eleitoras é superior ao número de homens eleitores no país? E eu queria só acrescentar aqui isto. Existem, esta questão também, existem especificidades para os desafios da mulher na política em África? Ou os desafios para a mulher na política são os mesmos, independentemente da geografia e do contexto cultural?
Bom, primeiro dizer que o Carlton está coberto de razão. É como eu dizia e como diziam também as outras intervenientes que estiveram a opinar sobre esta questão. Realmente, ainda temos um número deficitário de mulheres envolvidas nos órgãos de tomada de decisão, nas assembleias municipais, provinciais, assembleias da República, e mesmo a nível do governo, a nível do judiciário. Ainda temos poucas mulheres. O ideal seria termos muitas mais, mas é um trabalho que tem que ser feito, em que nós fazemos perceber ao nosso parceiro homem de que não devem ter medo de colocar as mulheres ou de permitir que as mulheres acedam a estes lugares de tomada de decisão. Porque a mulher, quando está em frente dos vários órgãos em que ela tem estado a participar, quer a nível do judiciário, do legislativo ou mesmo a nível do executivo, nós notamos que há uma tendência para haver uma maior probidade, há uma tendência para haver uma maior transparência. Eu acho que a mulher é menos corrupta se formos a comparar com a governação em que os homens estão em frente, com todo o respeito com os nossos parceiros homens, mas estatisticamente não noto que hajam mais casos envolvendo mulheres na política, no judiciário ou mesmo a nível do legislativo e do executivo, como bem já tinha dito antes, que estejam envolvidas em casos de corrupção, de aceitar subornos ou de desvio daquilo que são as prioridades que possam existir a nível da governação. A mulher consegue ter esse sentimento de mãe, esse sentimento de protetora, e ela faz sempre de tudo para garantir que chegue aos necessitados todo o apoio que é dado, quer seja pelas organizações da sociedade civil, quer seja pelos doadores, quer seja pelos parceiros de cooperação, quer seja no uso dos impostos que são pagos pelos cidadãos, fazem questão de usar devidamente, diferentemente da governação que nós temos visto dos nossos parceiros homens. Agora, é bem verdade que nós precisamos de melhorar os números. Uhum. Em Moçambique, que nós estamos com uma taxa muito boa, comparando com muitos países europeus, comparando mesmo até com a América, comparando com outros países africanos, mesmo com a Angola, que foi o país que estiveram aqui a apresentar a estatística recentemente, a Mayra apresentou, nós estamos com 42%, quase 43%. Exato. Isto é muito bom, é muito bom. Mas ainda não estamos satisfeitas, porque o que nós gostaríamos é de atingir 50-50. No dia em que nós chegarmos a 50% ou mais, porque também não vamos nos contentar porque temos 50%, então basta. O ponto não é esse. O ponto principal é ter mulheres com capacidade, mulheres preparadas, mulheres engajadas no trabalho que fazem. Mas, não queremos ter figuras de...
Ivone, e esse engajamento, esse desafio de ter esses 50-50 ou até mais na política, acha que é devido ao contexto africano, ao contexto político, ou a mulher, de uma forma geral, em qualquer parte do mundo, encontra esses mesmos desafios? A Ivone aqui disse que os homens têm medo de colocar as mulheres em lugares de decisão, e aproveito de perguntar, porque é que são os homens que têm esse poder de colocar as mulheres no lugar de decisão? Porque é que as mulheres não se conseguem colocar nessas posições?
Pois, Mayra, infelizmente o poder ainda é muito masculinizado. Infelizmente ainda temos os órgãos de tomada de decisão dominados pela presença masculina. Então, o trabalho que nós estamos a fazer de nos cultivarmos diariamente, de irmos à escola... O trabalho que estamos a fazer de procurar saber mais, de estudar, de lermos muito mais, de interagirmos e trocarmos experiências a nível local, a nível do município, a nível das províncias, a nível nacional e mesmo a nível de partilha de conhecimento com outros países e regiões, continente e o mundo a nível global, é um esforço que cada uma vai fazendo, mas com muita dificuldade, devemos dizer isto. Ainda é muito complicado aceder a estes lugares. Nós vemos que temos mulheres que estão, por exemplo, a liderar órgãos de soberania, como assembleias da República, Mas depois vamos ver que os vice-presidentes são homens, não é? Então, aquela mulher é presidente, mas está calçada. Está calçada por homens. Vamos ver que a nível da mesa da Assembleia, temos uma presidente, que é mulher, temos dois vices, que são homens, e depois vamos ver quantas outras mulheres estão a nível da mesa da Assembleia, não é? E vamos ver que a maioria ainda é dominada por homens. Mas pronto, nós também não podemos nos dar por derrotadas por isso. Já o facto de termos conseguido ter mulheres que estão a dirigir órgãos de soberania, em Moçambique, por exemplo, nós temos mulheres a dirigir a Assembleia da República, o Conselho Constitucional, o Tribunal Administrativo, que é importante também, apesar de... Pronto. E temos também este esforço de ter mulheres a dirigir órgãos como, por exemplo, a Autoridade Tributária. A nível do governo já se atingiu 50-50, o que também é positivo, mas o grande problema é que este 50-50 que se vê, no caso moçambicano, a nível do governo, é que todos os membros do governo pertencem ao mesmo partido, que é o Partido Frelimo.
Exato.
Então, não se nota aqui uma inclusão daquela mulher que não concorda com a ideologia da Frelimo, mas que é moçambicana e que tem uma palavra a dizer.
Exato.
Então, ainda a discriminação da mulher, se não é baseada no gênero, é baseada na cor política, é baseada na raça, é baseada na etnia. Então, ainda notamos que é um esforço aqui que temos que continuar a fazer, de explicar que se nós somos todos oriundos do mesmo país, é claro que temos interesse de ver este país a desenvolver, a crescer. Que não é porque não somos de um certo partido que temos que ser discriminadas. É preciso garantir que toda mulher que tenha competências necessárias para agregar valor às instituições possam ser realmente reconhecidas este mérito e serem colocadas nestes órgãos.
Muito obrigada, Ivone. Vamos continuar, porque nós temos muitas perguntas, Ivone. Peço desculpa por cortar, mas temos mesmo muitas perguntas e o tempo corre aqui. Nós estamos a transmitir o África Agora da Voz da América. Charles, na Beira, também em Moçambique, enviou as seguintes perguntas. Qual é o nível de envolvimento das mulheres na vida política em África, especificamente em Moçambique? Que eu acho que, de alguma forma, a Ivone já respondeu. A outra é, que perfil uma mulher moçambicana deve ter ao assumir ou tomar o poder político em Moçambique? A terceira, será que a mulher moçambicana é qualificada e tem o talento exigido para estar na liderança de uma instituição política? Estas duas acho que são boas para continuarmos esta conversa.
Eu acho que sim, Mayra. Eu acho que são boas mesmo. Primeiro porque a mulher já deu provas de que ela é proba. A mulher já deu provas de que ela é competente. A mulher já deu provas de que quando ela vai à escola, consegue ser a melhor aluna até da turma. Uma turma dominada por homens. Então, a mulher não tem que provar o seu valor. Não precisa provar. Porque nós, em tudo em que nos envolvemos, procuramos sempre a excelência. Não é? Então, temos este compromisso com o bem servir, que é uma coisa inata. Estamos mesmo comprometidas com o bem servir. Agora, é preciso garantir que este perfil de mulheres competentes que nós temos em Moçambique, várias, não é? Incluindo mulheres que não têm relação com nenhum partido político, que é preciso considerar, mulheres na sociedade civil, mulheres que estão na oposição, mulheres que não têm qualquer partido. Há muitas mulheres nos vários ramos do saber com capacidade para realmente dirigir instituições, não é? Mas o grande problema que nós temos visto no caso moçambicano e que deve ser tratado com muita seriedade é a questão da partidarização do Estado. A questão da partidarização do Estado tem estado a ser um entrave para o desenvolvimento, a participação, a integração e a emancipação das mulheres. Parece que o governo só considera aquela mulher ligada ao partido que apoia o governo, que suporta o governo. Eu acho que não devia ser assim num contexto de democracia multipartidária. Eu penso que já é a altura de darmos o salto, um salto qualitativo, um salto também quantitativo, em que se privilegia a meritocracia. Vamos lançar concursos públicos. E se ganha uma mulher que não é do partido governamental, que se dê a oportunidade dela mostrar o seu valor no ambiente de trabalho. se fizer um concurso público e ela realmente tiver as competências exigidas e ganhar, que se considere contratá-la. Mas não é a realidade. O que nós vemos são aquelas palmadinhas nas costas, são os telefonemas, são as almofadas, são as costas quentes, em que, mesmo que haja uma competente, se não está dentro do esquema de apoio ou de suporte ao partido governamental, logo fica excluída, o que realmente tem estado a minar o desenvolvimento das mulheres. Nós vemos, a nível da sociedade civil, há muitas mulheres, por exemplo, Mayra, que se engajam de forma muito aguerrida, não é? E que fazem coisas extraordinárias e que não estão ali à espera de nada em troca. Estão mesmo a dar de si, estão a doar-se. É uma questão de solidariedade, de proximidade com o próximo e de amor ao próximo. Vimos recentemente que há uma professora que teve uma iniciativa de dar aulas no semáforo. Ela encontrou o semáforo junto à Assembleia da República de Moçambique, decidiu juntar os meninos que estão ali, que são vendedores ambulantes, alguns deles, outros são meninos de rua, que não têm família, não têm teto, não têm condições para ir às escolas, e ela decidiu criar uma sala de aulas ao ar livre. Então, junto ao semáforo, ela colocou diante do portão de uma residência, pintou de branco, que usa como um quadro, com giz, ela vai ensinando, vai dando aulas a este grupo social que é excluído. E eu achei esta iniciativa maravilhosa, maravilhosa mesmo. E ela não tem apoios. Ela está a fazer isto como uma iniciativa individual e é uma professora de 25 anos, não é? E que está ali a fazer, a dar o seu contributo. E como ela, há tantas outras moçambicanas que estão espalhadas a nível do país, que na agricultura, na aquacultura, a nível do artesanato, a nível da academia, a nível mesmo das questões sociais, têm feito muito para ajudar o próximo. Mas têm apoio do governo? Não têm, infelizmente.
Portanto, o perfil da mulher moçambicana na política é uma mulher que não tem que necessariamente estar partidarizada. No fundo, é essa a conclusão que eu tiro da resposta da Ivone. E como de costume, a Voz da América dá-lhe a oportunidade de participar neste programa. Pelo WhatsApp chegou-nos também a pergunta de Emanuel Serifo, da Guiné-Bissau. E esta é a questão. Porquê é que as mulheres não são valorizadas, sobretudo na política, aqui em África? E eu acrescento, Ivone, quais são os maiores desafios que a Ivone enfrenta, até mesmo dentro do seu partido? Portanto, porquê é que a mulher não é valorizada em África de forma geral? E a Ivone, depois, se puder partilhar connosco a sua experiência, até mesmo dentro do seu partido. E temos mais ou menos 2-3 minutos para esta questão.
Muito bem. Eu posso dizer muito rapidamente que eu acho que o nosso parceiro homem ainda vê a mulher com desconfiança. Porque a mulher é capaz de fazer algo que os homens são incapazes de fazer, que é de gerar a vida, não é? É claro que é um trabalho feito em cooperação com o nosso parceiro homem, mas o trabalho de dar à luz depende muito da mulher. E eu acho que isso cria, de algum modo, algum ciúme, vamos lá dizer. Mas também, não são todos os homens que se sentem amedrontados, ameaçados com a força, com a luz, com o poder das mulheres. Não são todos. A nível do meu partido, eu posso dizer muito abertamente, eu comecei a minha atividade política aqui na RENAMO com os meus 14 anos de idade. Hoje eu estou com 42 anos de idade, né? Dentro de dias completo 43. E ao longo destes anos todos, fui assumindo vários cargos de confiança, de liderança e que eram estruturantes mesmo para o posicionamento da RENAMO enquanto um partido político em Moçambique. Desde panfletista, como eu era quando comecei aos 14 anos, que colava panfletos pelas ruas, a dizer vota RENAMO, mesmo sem idade para votar, até assumir a posição de membro da Comissão Política Nacional, função que exerci durante 12 anos, portanto, não é? Que o órgão, a Comissão Política Nacional, é o órgão que, durante a vigência daquele mandato do partido, ele faz a gestão executiva da atividade política do partido. E eu estive neste órgão por 12 anos, cessei o meu mandato em 2021, com muito orgulho. Fui presidente da Liga da Juventude, fui líder parlamentar da RNAM.
E que desafios encontrou nessas funções, Ivone? Que desafios encontrou?
O grande desafio foi sempre aquele de termos que provar aos nossos parceiros, aos nossos irmãos do partido governamental, que nós somos uma voz vibrante e que temos apoiantes a nível nacional, temos apoiantes a nível da diáspora, que querem a RNAM também representada a nível das estruturas que o país tem.
Como mulher...
Mas nós nunca...
Ivone, como mulher, dentro do seu partido, eu acredito que também tenham havido algumas fricções, ou não? Ou sente que a RNAM é um país completamente... é um partido completamente aberto a essa paridade de género, a essa igualdade de direitos entre a mulher e o homem?
Bom, o que eu posso dizer é que temos um espaço muito grande de abertura pela participação da mulher. Tanto mais que há um esforço de colocar mulheres como delegadas políticas, mulheres como delegadas distritais, mulheres a liderarem bancada parlamentar a nível das assembleias do município, de província e mesmo a nível nacional. Temos um espaço de ter mulheres que são chefes de departamento, mas é claro que nós, como sendo a maioria, ainda sentimos que há uma maior presença dos homens. Isso acontece na RNAM, acontece nos outros partidos, a nível de África, mesmo a nível europeu, ou a nível americano, ou mesmo a nível asiático, não é? Uhum. Então, nós estamos num bom caminho, porque pelo menos já conseguimos ser pioneiros na colocação de líderes parlamentares mulheres. A RNAM foi pioneira neste princípio. Isto é muito positivo. Mas, é claro, que nós, sendo a maioria da população, Mayra, nós sempre queremos mais. Queremos mais mulheres a participarem, a terem um espaço de decisão, a terem um espaço em que possam se fazer ouvir. Até porque aquele ditado que diz que educar uma mulher é educar uma sociedade, não é? Eu acho que esse ditado é assertivíssimo. É um ditado que realmente transparece.
Nós parece que perdemos a nossa convidada. Ok, está de volta. Peço desculpa, Ivone, por momentos congelou e o programa está quase a terminar. E eu não posso deixar de colocar esta pergunta de Pedro, a partir da cidade do Chimoio, que ele quer saber o que é que a RNAM espera nas próximas eleições. 30 segundos.
Bom, naturalmente que o nosso foco é fazer com que os interesses dos moçambicanos, a quem nós representamos a nível nacional e internacional, possam ser ouvidos, possam ser respeitados. E nós gostávamos de poder vencer as eleições, tanto a nível das assembleias municipais, em 2023, como as eleições de 2024, para poder fazer valer aquilo que são os nossos planos e as nossas políticas setoriais. A RNAM é um partido de centro-direita, um partido que tem um foco naquilo que é o bem-estar do homem, e nós privilegiamos a presença da mulher, do jovem e do homem no geral em toda a esfera da sociedade e principalmente nos órgãos de tomada de decisão. O presidente do nosso partido, General Ossoufo Momada, ainda hoje esteve reunido com os deputados e lançou um reto a dizer que, enquanto deputados, procurem sempre transmitir aquilo que são os nossos valores em representação dos moçambicanos, a todos os níveis, para que eles percebam.
E assim...
Estamos aqui nas assembleias só para estar, para fazer... Mas estamos nas assembleias para fazer valer aquilo que é o bem-estar dos moçambicanos e das moçambicanas.
E assim terminou essa nossa conversa muito, muito boa com Ivone Soares. Muito obrigada à nossa convidada, Ivone Soares, deputada moçambicana pelo partido RNAM. Nós falamos sobre os desafios da mulher na política em África. Continuo com a Voz da América. Nós estamos em www.voaportugues.com. Continue connosco e, para a semana, o África Agora voltará. Até a próxima sexta-feira.
A partir de agora, Na Voz da América, de Washington, na sua emissão vespertina em português, hoje.